aí, me?
Fala, Pedro.
Fala, Douglas, beleza?
Hoje é o episódio do Rota. A gente vai falar um pouco sobre os aplicativos e como está difundido isso no mundo de hoje, né, Pedro?
Realmente, a gente vai fazer algumas ponderações aqui sobre o uso dos aplicativos. Acho que desde o momento que, quando não era tão difundido, né, quando a gente não usava tanto assim, e como é que está hoje essa praticidade que está de acessar o celular, baixar o aplicativo, usar e movimentar vários tipos de mercado, né?
É engraçado que teve uma popularização muito rápida, né, porque hoje tem aplicativo para tudo, inclusive para coisas que nem precisam de aplicativo.
Que nem precisa. E aí afeta diretamente, né, no dia a dia da pessoa, gera uma comodidade, mas ao mesmo tempo gera um afastamento de uma relação que era mais pessoal ali.
E a popularização é tanta porque a gente vai falar assim, ah, a gente tem figurinhas do WhatsApp, tem aplicativos que fazem figurinhas, então...
Eu acho que o desdobramento maior dos aplicativos é justamente isso. Um aplicativo vai alimentando o outro, isso vira uma cadeia infinita.
Se você for olhar, você tem os grandes aplicativos que...
Os que aí giram dinheiro também.
Os que são mais usados, né? Que você vai olhar Facebook, WhatsApp... E tem esses aplicativos menores que alimentam esses grandes, né? E são coisas tipo...
E é legal, mas aí é legal também que estimula a galera a desenvolver, né, o aplicativo.
Sim, é um grande mercado hoje em dia, né? Desenvolver aplicativo, se o seu aplicativo for rentável...
Exatamente, eu, por exemplo, eu falei que circula grande, né? Provavelmente a gente não tem acesso a todos esses dados, mas circula um grande dinheiro aí. No Instagram, no Facebook, principalmente com patrocínio e tal, mas aí também fomenta o mercado que está logo ali abaixo, né? Que eu incentivo o cara a produzir, muitas vezes a princípio pelo gosto, mas também pelo dinheiro, pela questão, né, de promover o produto dele.
E assim, a gente pode pegar um pouco com foco esses aplicativos de utilidades que a gente usa hoje em dia, né? Porque... Tanto aplicativo quanto serviços que tem aplicativos também,
sim,
como streaming, som. Um exemplo, eu nunca mais baixei música na vida depois do Spotify.
Cara, o consumo do stream, né, que a gente consome Netflix, Spotify, isso fez uma reviravolta, né? Porque antigamente, por exemplo, se a gente consumia CD, fita... a gente quer um pouquinho mais velho, tipo VHS ainda, isso acabou e... acabou até... ficou desnecessário consumir espaço mesmo físico nessa casa. Você acumulava ali CD, fita e não sei o que. Hoje tá
agora
tudo...
Agora o espaço é na nuvem, né?
É na nuvem. Isso é legal.
Seu HD. E é engraçado porque... se você for pensar quanto tempo você demorava para baixar uma música e agora
vida,
você pode procurar a música que você quiser... Que lá no Spotify tem.
Você baixava música, metade era música, metade era vírus, que você já baixava junto.
Sempre, não, o risco do vírus vir era grande.
Era grande, cara, era grande. E é exatamente isso, a internet era bem mais precária, em muitos lugares ainda é, mas a internet era pouco difundida, ali logo quando lançou a internet discada e tal. E, pô, você ter uma música, um arquivo de áudio no seu computador era coisa
igual,
assim.
Outra coisa é o próprio serviço de streaming como Netflix.
Sim.
Porque antes a gente era refém da mídia tradicional, que é a televisão, a gente tinha que esperar o horário do programa. Agora o Netflix,
cara,
o YouTube.
Igual eu falei antes, como esbarra muito em questão financeira, tira muito, né, o monopólio dos grandes que te prendiam ali. Até mesmo os filmes que eram produzidos ali, você tinha que ter o DVD, teve
um
Blu-ray,
você
tinha que alugar e tal, tinha
você
que ir na locadora.
Conta locadora?
Eu não tinha, eu era novo, eu usava a conta do meu pai, mas vira e mexe eu ia, eu alugava.
Não, a conta na locadora é sempre, o melhor é você tem que alugar na sexta, né?
Você
ganhava um dia pra assistir. Você tem um dia pra assistir, então você só tinha que devolver na terça-feira. Porque não contava sábado e domingo.
Era ótimo, cara. Nossa.
Aí você chegava na sexta-feira, você já aluga uns 4, 5. Né?
E aí vem a adaptação do cara, né? O cara era dono de locadora e hoje. Tipo assim,
o cara que insistiu nesse mercado, ou o cara se reinventa ou ele falha, ele some.
Quebra,
porque Tanto
o mas cara... já bombou muito, cara. Acho que não, deu pra ganhar um dinheiro bom.
Mas o cara, se o cara soube a hora de desfazer
de
disso...
De partir, né?
É, porque tanto isso quanto as lojas de CDs. Hoje em dia existem pessoas que gostam de CD, que gostam de ter a mídia física, mas isso não deve ser rentável mais. Eu não sei dizer, mas...
Eu acho que pra fins de colecionador, o vinil ainda é mais do que o CD. Acho que o CD, não sei se as pessoas
têm vinil,
essa
o vinil é status, né? Que é aquela coisa meio vintage, que todo mundo...
vanguarda mesmo. É. Coisa.
Na época não valia porra nenhuma, mas nada. Agora é...
E eu, particularmente, quero distância desse negócio, cara.
É, então, e assim, além disso, cara, você tem, hoje em dia você tem coisas que facilitam demais a vida, aplicativos de transporte, você tem aplicativos financeiros. Poxa, cara, eu só vou ao banco pra sacar dinheiro.
Cara, isso, aplicativo de banco é uma coisa assim, que, e aí começa a afetar, a gente já vê movimentação, comentei esses dias, né, movimentação dos grandes bancos. E aí, mais uma vez, surgindo os novos bancos digitais, etc e tal. Tipo assim, você vai difundindo uma ideia ali que antes era tudo... ficava ali em 3, 4, 5 grandes bancos. Hoje em dia você vê em cada hora saindo uma startup.
E isso é bom porque, assim, até os próprios bancos sempre batem na tecla para as pessoas usarem os aplicativos para diminuir as filas, para melhorar o atendimento deles. Claro... Eu conheço muita gente que não confia.
Sim,
porque esse é um grande
questão.
Problema. Quando você se mexe com... As pessoas ainda têm medo de... Ah, o cara vai hackear minha conta.
É,
né? Principalmente se o cara for o Sérgio Moro.
Exatamente. Eu ia falar isso. Cara, se você hackeia hoje o celular do presidente do país, o meu é muito vulnerável.
Pois é.
Muito vulnerável.
Ô, será que esse hacker do Moro ele entrou só no Telegram? Ô, deve ter entrado no aplicativo da Caixa. Será que o Moro tem...
Não, o Moro é...
O Moro não é caixa, não.
O Moro não é caixa.
Não, mas ele é funcionário público, ele tem que receber lá.
É, na teoria sim, né? Na teoria ele tem que receber.
Mas então, as pessoas, eles têm essa dificuldade em aceitar que isso é seguro. Mesmo o próprio banco falando que é seguro, a pessoa não...
Uma questão de segurança que a gente vê é que as transações elas só são permitidas com senha. Ok, aí dá pra hackear lá, mas... Pelo menos no meu já, eu uso muito a confirmação pela biometria. Porque, beleza, dá pra hackear também, mas, né? Pô, eu acho que é uma segurança. Porque você vai no caixa eletrônico, o que você usa? Biometria. Então, assim, o banco responde de qualquer jeito, no aplicativo, seja lá onde for feita a operação no caixa.
Eu acho que, assim, se o próprio banco
incentiva. Claro. Cara, mas não tem como fugir disso.
Não é só pra aplicativo de banco, né? Por exemplo. A resistência com os aplicativos de transporte, pessoas que não conhecem mesmo.
E a gente está falando de uma migração, né? Porque, assim, a nossa faixa etária ali, ela ainda usa muito, incentiva muito, fomenta esse mercado, mas quem pegou lá atrás que você pedia, que pegou a era sem telefone nenhum, né? Começou ali telefone fixo, você ligava e tal para os lugares, tipo pedir comida hoje, né? Você tem aí iFood, não sei mais o quê. E tem essa desconfiança porque era mais... Você tinha a confirmação mais pessoal, era mais... não tinha tanta informalidade, assim, não era só números ali na tela do seu celular. Eu acho que isso passava mais credibilidade para a pessoa.
Engraçado que como isso também muda a maneira... acaba com, igual a gente falou das locadoras, das lojas de CDs...
Uhum.
O grande comércio tradicional, se ele não se reinventar, vou dar exemplos de, por exemplo, o Airbnb,
uhum.
O Booking, que são aplicativos de reserva em hotéis.
É.
O Airbnb, o Booking ainda é reserva no hotel mesmo, clássico. Agora o Airbnb, que você pode pôr sua casa.
A sua casa,
é isso,
muito legal.
Se o cara não... É uma facilidade maior, é um jeito diferente... Porque você está confiando na sua casa, é uma pessoa. Às vezes você tem um lugar, você vai viajar, você pode deixar sua casa para outra pessoa usar. E
esses sites, eles oferecem uma espécie de seguro pelo próprio site, né? O próprio site está... Por exemplo, o Mercado Livre, né? Tem a modalidade de mercado pago, que a sua venda é assegurada pelo próprio site. Então, se acontecer qualquer desastre lá, não sei se quem está escutando já passou por isso ou não, mas tem como acionar o site... E o próprio site garante o retorno e o reembolso.
E aí eu acho que assim, esse é o grande problema dos aplicativos mesmo, é a questão da fraude. Porque tem uns que tem um controle maior, mas existem pessoas que criam outras contas.
É, cara, infelizmente...
É o mau uso, né?
É o mau uso, né? Não foi criado para aquilo. A gente sempre conta quem distorce a finalidade do produto. É triste, mas é real, então tem que saber conviver com isso. E eu acho que aceitar, assim, é bem incompreensível saber que existem essas pessoas na minha casa, por exemplo, dos meus pais. O meu pai demorou muito a aceitar essa questão de usar o banco no computador primeiro, né? Que depois que veio a ser aplicativo e tal, e hoje é baixado em larga escala. Mas é compreensível a desconfiança, porque a todo momento, ainda mais agora a gente está na época que a gente vê celulares dos grandes personagens do país são hackeados de uma maneira assim,
cara,
banal, fácil.
E, sim, mas agora pensando aqui também em relação a isso, será que você consegue pensar, vamos fazer um exemplo tipo, de perspectiva, o que não existe de aplicativo que...
Cara,
deve existir, a gente só não conhece.
É, exatamente, e não vai conhecer, provavelmente.
Não,
se for aplicativos ou grandes demais que vão... Vai aparecer naturalmente pra você, alguém vai comentar, você vai ver a reportagem, enfim. Ou que seja do seu meio, porque a cada dia que passa, se não for uma coisa que afete a sua vida, existem tantos milhares de... bilhões de aplicativos que a gente não vai nem ter noção que existe.
Não, cara, deve ter tanto tipo de aplicativo que a gente poderia usar, mas...
É, poderia facilitar a nossa vida, a gente não faz ideia.
Existe aplicativo que tem um mapa com todas as senhas dos Wi-Fis.
Olha isso, bicho.
Não tendo a minha, tá ótimo.
Não, a minha também, eu tô custando manter a minha.
Então, provavelmente alguém vai lá e registra... Ah, nesse lugar aqui tem essa senha e põe no aplicativo. Sim. Eu já vi um de cerveja, assim.
De cerveja.
É, tipo, tem marcado no mapa os bares e tem o preço da cerveja em cada lugar.
Ah, cara, genial. Isso
aí
é legal.
Aí antes de sair de casa, você já olha, ó, já esse olha. Bar aqui tá mais barato e tal.
Já olha. Isso é legal. Tem uma questão também que a gente vê dos aplicativos, e agora você falou do bar, a gente tá voltando agora pra questão, né, social. Eu acho uma ideia bem legal... É, ok, usar, e aí até com uso moderado, a gente sempre bate nessa tecla e tal, mas quando você chega em bares que tem incentivo ao não uso do Wi-Fi, embora forneçam, embora talvez seja até, não tenham senha e tal, mas é a questão de, tipo assim, você saiu de casa, interage com as pessoas que estão ali, participe da conversa e tal, eu acho isso legal, cara, e muitas vezes bares que tem aplicativos próprios, né? Essa ideia é legal de interação do pessoal.
Assim, eu já vi que tem um aplicativo que ele não tem nada aplicativo, ele é pago.
É.
Ele não tem nada.
Ele é só... Tá lá.
Ele não tem nada. Ele o aplicativo é nada. Você paga e ele é, tipo, muito baixado. As pessoas pagam.
Ah, bicho.
É isso, assim.
Você não tem nome dele, não?
Não, eu não lembro o nome dele, cara. Eu tentei lembrar, mas é algo assim. É engraçado como, por mais que tenha muita coisa que a gente use, tem muita coisa que a gente não usa.
Tem muita
E isso fomenta todo um mercado, toda uma nova profissão.
Claro, e agora eu tava falando agora, porque tem aplicativos específicos, por exemplo, para profissões específicas, que a gente não é do nosso interesse, a gente não vai ter. Mas pro cara que tem acesso, pra ele, putz, é uma mão na roda, é um... Salva muitas vezes, que você tem ali no bolso, fácil, abre e tá tudo ali. Cara, a comodidade que oferece
é... É, né? O mundo ficar dentro do bolso, né?
É.
E só vai precisar de...
É, que a gente veio ali, a gente veio da transição ali do básico, que era o rádio, logo depois lançaram a TV no celular, que foi, deu um boom ali na cabeça do cara. Pô, você tem acesso à TV, cabe no bolso e tal. E aí vem a internet, vem os aplicativos. Cara, é um caminho sem volta.
Eu acho que isso é a tendência também.
Sim.
Os aplicativos serão, no futuro, onde você vai ter tudo. Vai todo tipo de varejo, todo tipo de... Vai ter algum aplicativo que vai cobrir Isso, e vai facilitar a vida de todo mundo.
Eu acho que vai para esse lado, para a vida particular da pessoa, e vai para o setor público também, para questões de informações, enfim, você divulgar, compartilhar.
A própria CNH digital já é um aplicativo.
Um avanço nesse sentido, né? É verdade.
Você não vai precisar, porque já vai ter uma... Tudo vai ter um aplicativo.
Tudo vai ter. É.
Então, eu acho que é basicamente isso.
É tirar muito da mídia hoje, que ainda existe, é resistente também, que é a mídia física.
Mas essa transição vai ser feita e... Tamo aí, o futuro tá aí.
Tá, e tudo foi bem aceito, acho que foi bem aceito.
Sim. Então, eu acho que deu pra falar um pouco sobre aplicativos, né?
Cara, deu. Eu acho até que é um podcast que não acaba por aqui mesmo.
Não, porque um assunto, quando você vai falar disso, vai puxando o outro.
Provavelmente a gente vai voltar nesse tema. Mas acho que é isso. A gente tocou nos pontos principais que a gente achava relevante aqui.
Então, até mais.
É isso aí, galera. Valeu, abraço. Até mais.